Você já é viciado em celular? Viciado em internet? Tem dependência tecnológica? A gente vai tratar desse assunto agora. Nós convidamos a psicóloga do Programa de Dependências Tecnológicas do PROAMIT, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, para nos auxiliar a entender esse problema. Vamos conversar com a doutora Silvia Van Enck Meira. Doutora Silvia, bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia para vocês todos.
Esse problema não é novo, esse vício em celular. Não faz tanto tempo assim, nós vivemos sem tanta tecnologia, não é, doutora Silvia? Foi incrível porque a velocidade da evolução tecnológica foi a velocidade também com que nós nos envolvemos com esse tipo de problema, com esse tipo de dependência. Então, já se sabe alguma coisa sobre esse tipo de vício?
Sim. É algo que passou a ser estudado, vamos dizer, de 90, né, da década de 90 para cá. Uhum. Foi mais recente, né? O advento da internet surgiu na década de 90 e, como você mencionou, não tem parada, né? A tendência é sempre uma evolução e que nós sentimos com uma evolução cada vez mais rápida, com novos recursos, com novas possibilidades, que tem o seu lado maravilhoso, né? Porque nos permite uma série de atividades, mas, por outro lado, corre o risco do uso abusivo.
Sem dúvida alguma. Agora, normalmente, doutora Silvia, a pessoa reconhece esse tipo de problema? Quando é que exatamente, e isso acontece em todas as faixas etárias, a gente já está vendo, né, o adolescente especialmente, mas não só os adolescentes, os adultos envolvidos com o problema. Então, normalmente é ele que percebe que está com o problema ou é alguém que está por perto?
Na maioria das vezes, quem identifica o problema são as pessoas que estão no entorno. Família, amigos próximos. A própria pessoa muitas vezes só reconhece quando ela sofre uma perda significativa por esse uso desmedido.
Uhum. No caso desse tipo de comportamento, ele se encaixa em quê? Ele é compulsivo, ele é um impulso, ele é um transtorno, se equivale a outros tipos de vícios ou tem alguma coisa que é específica desse tipo de problema?
Ele é considerado um transtorno, uhum, do controle dos impulsos, né? Pode vir também... No fim, a característica é o impulso e a compulsão, não conseguir parar, né? Ele pode, de alguma maneira, estar correlacionado com os vícios, digamos, de substâncias químicas, digamos. Porque começa a pessoa achando bom, tendo prazer, e aí esse prazer... Para conseguir atingir o mesmo nível, precisa de doses cada vez maiores. No momento que a pessoa deixa de usar ou não pode usar, ela tem crises de abstinência muito semelhantes ao uso de álcool e drogas, que seria a taquicardia, a sudorese, a irritabilidade, a depressão. Normalmente isso não é percebido pela pessoa antes desse estágio, mas a família percebe, porque a própria pessoa, ela considera que o momento que ela quiser parar, ela para. Né?
Mas não é bem assim,
mas,
né?
Não é bem assim, não é bem assim, né?
É verdade, porque, e a pessoa deve estar pensando, se colocando nessa situação, eu dependente a esse ponto de celular, que absurdo, não, as pessoas controlam, as pessoas conseguem. Tente ficar algumas horas, um dia, ou aquela sensação de ter esquecido o celular em casa, Mas você fica desesperada, né, doutora Silvia?
Sim,
quer voltar, preciso olhar, o que será que me mandaram, o que será que aconteceu, quem mandou mensagem, quem não mandou. Então, assim, parece absurda essa ideia, mas não é. É mais, é um problema que pode pegar muita gente se a gente não tiver prevenido, prestando atenção nesse comportamento. É isso que eu estou querendo dizer,
sim,
né?
Sim. E trata-se bem com, como você diz, né, com uma dificuldade muito grande de monitorar o uso do autocontrole. Né? A pessoa vai indo, tudo aquilo que é oferecido para ela e é, vamos dizer, uma vitrine aberta para todos os gostos o tempo todo. Então, é realmente algo que é, por um lado, muito bom, mas, por um outro lado, a pessoa realmente precisa monitorar esse uso.
Agora, doutora Silvia, no caso, é um transtorno, um impulso, algo que você não controla, que te satisfaz, te traz um prazer em utilizar, enfim, é uma necessidade que se cria, vai crescendo de tamanho. Bom, mas aí alguém que está ao seu lado percebe, às vezes dá bronca, muitas vezes não resolve. Como é que essa pessoa vai mudar de comportamento? Ela tem que entender que está sendo prejudicial para ela. E aí é uma simples mudança de comportamento que vem da conscientização ou vai precisar de mais dois ou três passos ou até mais para resolver isso?
Normalmente... A pessoa pode até ter a percepção que está usando em demasia. Mas os benefícios, o prazer que a pessoa encontra nesse uso, acaba levando a pessoa a sempre postergar esse momento. Ah, daqui a pouco eu paro, daqui a pouco eu volto a fazer o que eu estava fazendo. Quando vai ver, já perdeu o compromisso, já deixou de estudar, já perdeu prova, já perdeu muitas coisas. Quando não perde, vamos dizer, situações muito mais sérias, como um casamento, como... E nós estamos, quando nós falamos de internet... Nós estamos falando de tudo, né? É aquilo que são os jogos online, são as redes sociais, são, enfim, normalmente os sites. Então, muitas vezes, a gente engloba em tudo. Só que o celular é muito sério, porque ele está à mão da pessoa o tempo todo. Uhum. Então, não é como um notebook que você carrega para cima e para baixo, dentro e fora de casa. O celular, ele está à mão prestando tudo. Agora, é um transtorno. Se a pessoa começa a identificar que está usando muito, ela pode começar a controlar, estabelecendo um tempo para a atividade e, de fato... desligar, desconectar. Mas para isso, quando chega num ponto em que a pessoa chega a ficar o tempo todo no celular e fica realmente aflita, se acaba a bateria, se está sem o carregador, se as mensagens que ela enviou ela não obteve resposta, à medida que ela vai percebendo isso, ela pode até ir se conscientizando. Uhum. É preciso a consciência de que precisa de ajuda quando chega nesse estágio. Sem isso, ela não consegue parar.
Muito bem. Agora, isso traz desdobramentos, porque às vezes o exagero no uso do celular está durante o dia, mas às vezes está à noite, está deitado na cama ali, em vez acaba trocando horas de sono por... um jogo, um bate-papo, enfim. Então, isso vai trazendo outros problemas, outros transtornos. E a senhora chegou a dizer que pode provocar, inclusive, depressão?
Sim.
Uma dependência de celular pode levar a uma depressão? Que coisa.
Pode, pode. É, o que nós sabemos é que muitas vezes as pessoas que começam a usar de uma maneira intensiva e progressiva, muitas vezes elas já têm, vamos dizer, como pano de fundo, algum problema, algum outro transtorno, que pode ser uma depressão, que pode ser uma fobia social, um transtorno do déficit de atenção, ou uma ansiedade. Então, pode ter algum outro, um outro quadro como pano de fundo.
Uhum.
E, muitas vezes, encontra... a pessoa encontra alívio desses sintomas através do uso do celular. Porque enquanto é como se ela buscasse um refúgio. E ela encontra.
É isso.
Porque ela se desconecta do mundo externo e vai para lá e os sintomas, de alguma maneira, ficam aliviados. E isso vai alimentando, né?
Uhum. Olha, tem uma declaração impressionante de um... Eu li várias matérias sobre isso e uma delas me chamou a atenção, uma reportagem da BBC Brasil. Abre aspas, uma usuária, uma dependente, então, de celular. Reclamavam que eu tinha virado um zumbi, que fingia prestar atenção em conversas, quando, na verdade, estava pensando em algo que li ou esperando mais uma curtida no Instagram. Era capaz, e aí vem um ponto que eu quero tocar com a doutora Silvia, era capaz de debater temas no Facebook, mas não lembrava de conversar com as minhas filhas, disse uma usuária de celular, né? Uma mulher.
Sim.
Então veja a que ponto, quer dizer, pode mesmo, é um tempo tão exagerado que afeta mesmo as relações, você deixa de fazer coisas importantes, porque você acaba considerando aqui, quer dizer, é um vício clássico, como em outras situações, né, doutora Silvia?
Sim.
Impressionante,
sim.
Eu fiquei abismada com esse relato, porque não imaginava que podia chegar a esse nível. Bom, terapia e medicamento, muitas vezes você tem que fazer uso dos dois tipos de tratamento, e o que mais, né?
Quando a pessoa não consegue controlar, porque... Quando ela identifica, né, por exemplo, nesse relato que você mencionou, fica muito claro o ponto que a pessoa está consciente.
Uhum.
Né? Não só consciente que deixou de fazer algo que é fundamental, como estar com as filhas, mas consciente de que... o uso estava prejudicando a vida dela, né?
Esse é um passo importante, né?
Muito importante.
O reconhecimento.
O reconhecimento. Porque aí a pessoa realmente adere a uma proposta. Seja uma proposta pessoal, vou começar a usar o computador ou o celular... X tempo, depois vou desligar, não é deixar conectado, né? Vou desligar e vou me dedicar a outras coisas.
Uhum.
É um exercício bastante difícil. Quando a pessoa não consegue, é importante que ela busque ajuda, né? Ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. E quando... E muitas vezes, numa avaliação, por exemplo, como a que é feita no Hospital das Clínicas, no
Sim.
Instituto de Psiquiatria...
Dá para fazer através de um teste, é isso? Para saber
Sim,
se...
as pessoas podem fazer um teste online e ali elas poderem identificar em que estágio que elas estão com relação à frequência do uso... enfim, da tecnologia, né? E aí, lá no Instituto de Psiquiatria, a pessoa passa por uma triagem, aí ela vai passar por uma avaliação neuropsicológica e uma avaliação com médico-psiquiatra. ele é que vai identificar, a partir de todo esse estudo prévio que foi feito, o que é que está, vamos dizer assim, quais são os outros aspectos que estão na base, né? É uma depressão, é uma ansiedade e pode prescrever uma medicação. Às vezes, não é necessário, né?
Às vezes, com uma conscientização e mudança de comportamento, isso já é suficiente.
Sim. Isso é importante. O objetivo não é que a pessoa pare de usar, porque isso seria completamente
utópico.
É o controle
sobre isso, né?
Exatamente, o controle.
É o controle. Muito bem, olha, tem que buscar ajuda. Percebeu que está com problema, busque ajuda. Por isso a gente foi conversar com um especialista sobre isso. O PROAMIT é um ambulatório integrado dos transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Então, você pode, através do site também, proamit.com.br, buscar as informações, todas as informações, fazer o teste online e ver. Já é um primeiro passo. Testar, para ver se você está com esse problema, perceber como é que você faz uso desse tipo de tecnologia, especialmente o celular. Como disse a doutora Silvia, né? Ele está ao nosso lado e às vezes é aquele companheiro, aquele que está o tempo todo com você, e a gente não pode simplesmente transformar o celular em, né, em um amigo, um parceiro, um substituto das coisas reais na nossa vida. A gente tem que entender um pouco isso, que vai muito além apenas de fazer uma única ligação telefônica, né, doutora? Como essa coisa evoluiu,
com
né?
Com certeza.
É impressionante. Doutora Silvia Van Enck, a senhora gostaria de acrescentar alguma informação? Me perdoe.
Olha, normalmente a gente acaba sempre estendendo porque o assunto é vasto, né? Mas o que eu ressalto é esse aspecto, né? Que a pessoa não precisa sofrer uma abstinência total para conseguir aprender a controlar esse uso. Uhum. E os benefícios, quando a pessoa consegue, de alguma maneira a gente fala, é colocar um colorido na vida, né?
É isso mesmo.
Então, eu agradeço por esse contato, pela oportunidade de poder levar.
Nós é que agradecemos.
A nossa conversa, o conhecimento do público, e eu desejo um bom dia para todos.